Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Log Commercial Properties referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje o Sr. Sérgio Fischer, presidente da Log, e Sr. André Vitória, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência do terceiro trimestre de 2020, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer, presidente da LOG.
Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre da Log. Nossos resultados operacionais neste trimestre marcam o melhor momento comercial da história da companhia e um ponto importante na curva de crescimento definida no plano Todos por Um. Quando lançamos o plano em outubro de 2019, tínhamos a ambição de adicionar 1 milhão de metros quadrados de ABL ao portfólio de ativos da companhia, com estratégia focada em diversificação geográfica. A gente percebia uma grande carência por ativos classe A em diversas regiões do país e vimos aí uma oportunidade única de suprir importantes centros de consumo que ainda não eram atendidos. A expectativa era fazer uso da nossa capacidade de desenvolvimento, que carrega uma eficiência imbatível nesse segmento, para gerar retornos acima da média, com desenvolvimento de ativos logísticos modulares em várias praças ao mesmo tempo, explorando o crescimento do mercado. Naquela ocasião, já contávamos com uma carteira de clientes abrangente, que promove uma inteligência comercial capaz de direcionar o nosso crescimento. E a própria base de clientes que nos permite entrar em regiões ainda não exploradas, com baixo risco de desenvolvimento e garantindo uma alta ocupação. Nós temos hoje o que consideramos ser a melhor e maior carteira de clientes do setor. São mais de 230 contratos ativos com grandes e médias empresas que têm operação de abrangência nacional e dimensionados ao tamanho de cada mercado. Nós já havíamos entendido que essas características combinadas proporcionam à Log um diferencial competitivo único, que é difícil de ser replicado. Isso poderia trazer benefícios crescentes durante o processo de amadurecimento desse mercado. Não era possível antecipar que os eventos recentes confirmariam ponto a ponto as premissas que motivaram o plano Todos por Um, que já no terceiro trimestre de 2020 teríamos um reflexo tão significativo da assertividade da nossa estratégia. Registramos fortes resultados em cada fase do ciclo de desenvolvimento, com excelente performance comercial, que resultou na absorção bruta recorde de 320 mil metros quadrados de ABL nos 9 meses acumulados. Foi um crescimento de 62% sobre o resultado do mesmo período de 2019. Esses contratos foram assinados em 15 cidades de 4 regiões do país, para empresas de mais de 13 setores econômicos. Ao mesmo tempo, atingimos um nível de ocupação recorde, com apenas 3,5% de vacância estabilizada ao final de setembro. Em 2020, o time comercial interno tem sido o grande responsável pela absorção do espaço da Log, assinando 2/3 das locações, sendo a própria base de clientes da Log a maior tomadora de espaço. Nesse terceiro trimestre, a base de clientes absorveu 70% do ABL locado, demonstrando em números a participação da carteira no direcionamento da estratégia de diversificação geográfica da companhia. A Log já tem presença em 31 cidades e 3 estados, com projetos confirmados em todas as regiões do país. Somos, sem dúvida, o portfólio de ativos mais diversificado geograficamente. Estamos próximos a vários centros de consumo, sendo a única opção existente para atender operações logísticas modernas. 100% dos nossos condomínios são de ativos classe A modulares, e as características nos permitem atuar com uma solução completa, tipo one-stop shop para boa parte de clientes. Esses clientes contam com a nossa abrangência para apoiar a expansão de suas operações. Tratamos nossos relacionamentos, tanto na ponta comercial quanto no dia a dia de cada operação, como imperativo estratégico. Nesse trimestre, alcançamos a melhor pontuação NPS em pesquisa de satisfação, que teve também a maior percentual de participação de clientes da nossa série histórica. No terceiro trimestre, entregamos em apenas 10 meses, tempo recorde, 19 mil metros quadrados do projeto LOG Uberaba, com mais de 90% para alocação, antecipando previsão da entrega do quarto trimestre de 2020. Ao mesmo tempo, iniciamos 130 mil metros quadrados de novas obras em quatro diferentes estados. Três dessas obras fazem parte das primeiras aquisições do Land Bank após o lançamento do Plano Todos por Um. Portanto, significa que conseguimos agilidade na condução dos ciclos de aprovação de projetos, licenciamento e mobilização de obra, o que é mais um sinal positivo sobre o andamento do plano de crescimento. A força da demanda do e-commerce e a busca por espaço logístico nas regiões onde a LOG tem expandido nos aproximou ainda mais das plataformas de e-commerce, além das empresas de varejo misto, que têm parte cada vez maior de operações voltadas para o mercado online. No terceiro trimestre, 38% das novas locações foram para operações totalmente dedicadas ao e-commerce. Ao todo, pelo menos 46% do ABL locado do portfólio comporta operações relacionadas ao mercado online. Em função disso, as aquisições de land bank previstas no Todos por Um, de 700 mil metros quadrados de ABL até o final de 2021, foram antecipadas. No terceiro trimestre, adicionamos dois terrenos em duas novas praças, alcançando 52% do volume de ABL previsto, e já temos oportunidades mapeadas em negociação para quase a totalidade da meta. Temos fechado boas negociações envolvendo os terrenos sem concorrência direta nas praças de interesse, grande parte negociada via permutas pela atratividade do retorno que o nosso modelo de negócio oferece. O modelo de negócio da LOG, de desenvolvimento imobiliário Greenfield, que transforma terrenos em ativos de geração de renda, é responsável pela maior fatia de geração de valor da companhia. À medida que evoluímos nosso crescimento, aceleramos a reposição de land bank, iniciamos obras e entregamos ativos, capturamos e entregamos valor para nossos acionistas. No terceiro trimestre, o desenvolvimento de quatro ativos proporcionou R$ 114 milhões em valor, um impacto recorrente no resultado e inerente ao modelo de negócio. A partir do próximo ano, a tendência é que nossas atividades de desenvolvimento se intensifiquem, tornando eventos de geração de valor como esse mais frequentes. Vou passar a palavra para o André para os destaques financeiros.
Obrigado, Sérgio. Seguindo o ciclo virtuoso de geração de valor apresentado pelo Sérgio, a performance operacional da companhia também está refletida positivamente nos resultados financeiros que apresentamos no terceiro trimestre de 2020. Nossos indicadores permanecem sólidos. Receita operacional líquida cresceu 11% quando comparado com o mesmo período de 2019. A inadimplência líquida acumulada de 12 meses fechou o trimestre em 0,3%. O EBITDA, da mesma forma, atingiu o patamar de R$ 147 milhões, com crescimento de 103% year over year. Reportamos um lucro líquido de R$ 66 milhões, impactado em R$ 114 milhões pelo valor gerado na atividade de desenvolvimento de ativos no trimestre, valores que contemplam também as despesas de organização societária necessária. O resultado conquistado é um marco importante do plano de crescimento da companhia e uma sinalização forte sobre o modelo de negócio da LOG. Teremos impactos como esse no resultado de forma recorrente, como efeito natural no desenvolvimento de ativos. Registrar esse efeito ainda na fase inicial do plano Todos por Um demonstra o que podemos esperar à medida que avançamos. Este efeito também se dará em maiores dividendos, na medida que mais valor será agregado. Estamos permanentemente atentos às oportunidades de financiamento do plano de crescimento da companhia. Monitoramos as fontes disponíveis, seja com expansão saudável do nível de endividamento, seja com reciclagem de ativos. No terceiro trimestre de 2020, colocamos promessa de venda de partes minoritárias de cinco ativos, com potencial de alienar até 48 mil metros quadrados em ABL e levantar até R$ 146 milhões de capital para investimento. Esse é o segundo movimento de reciclagem para o fundo LGCP11, dando continuidade à estratégia de consolidar esta fonte importante de funding do plano de crescimento da companhia. O mercado de capitais tem demonstrado interesse pelos ativos de renda dos fundos de investimento imobiliários, reconhecendo valor especialmente do segmento logístico. A expectativa é continuar oferecendo a mesma experiência de carteira diversificada da LOG para os cotistas do fundo. O ritmo continuará sendo determinado por oportunidades do mercado e também pela demanda de capital em nosso plano de expansão. Fechamos aqui a nossa apresentação. E agora passamos à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam falar um pouco, enfim, dentro desse plano grande de crescimento de vocês, se vocês estão começando a ver de alguma maneira um pouco mais de competição, né? Dado que o setor performou bem aí, apesar da crise, e os yields estão bem altos, né, comparados à taxa de juros. Olhando o que vocês têm aí, de repente, mapeado de competidor, vocês já começam a ver algum tipo de talvez de movimentação maior de competição, sugerindo eventualmente até um aumento de ABL no futuro, ter um pipeline maior, ou vocês continuam talvez nas cidades onde vocês atuam, enfrentando pouca competição? E a minha segunda pergunta aqui é em relação a IGPM mesmo, assim. Eu queria entender um pouco como é que está sendo, né, com essa inflação mais alta, se vocês estão conseguindo repassar, no segmento de vocês, se tem tido algum tipo de renegociação, ou se os locatários estão aceitando, enfim, o contrato da forma como está, se estão repassando IGPM cheio, e qual é talvez a expectativa aí de crescimento da receita por conta disso. Obrigado.
Bom dia, Cambaúva, Sérgio falando. Obrigado pelas perguntas. Sobre concorrência, o que a gente tem visto, Cambaúva? Nós estamos aí com um plano de diversificação geográfica grande, né? Na maioria das praças que nós estamos entrando, a gente não vê concorrência de forma organizada, né? É claro que existe pontualmente um ou outro projeto, normalmente de algum investidor local da região, mas nada de forma organizada, não vê nenhum player organizado para seguir nessa estratégia de diversificação geográfica. Para o BTS, que é também um modelo de negócio que a gente tem olhado, você vê já uma competição maior, né? Operações maiores, você chama a atenção de mais gente e tem uma briga maior nisso aí, né? A nossa estratégia nessa linha não vamos fazer nada que não tiver um yield interessante para a companhia, né? Vamos fazer só se a gente conseguir realmente entregar um yield bom. Em relação à competição também, seguindo essa linha, o que eu acho, Cambaúva? O Brasil tem um parque tão pobre, né? As estatísticas mostram aí de 150 a 160 milhões de metros quadrados de galpões obsoletos que precisam ser trocados, né? Nós temos menos, perto de 10% desse parque é um parque de qualidade. Então, existe uma avenida de crescimento muito grande no Brasil afora, né? Sem considerar a componente de e-commerce que tem crescido mais forte aí recentemente e a gente entende que vai demandar cada vez mais espaço. Então, sobre concorrência, é isso. A pergunta sobre GPM, recentemente a coisa começou a puxar mais, né? Os contratos que tem em base aí de outubro está próximo de 20%, né? Então, ou seja, a gente acredita que nós temos conseguido passar, tá? Esse ano temos conseguido passar grande parte desse GPM dos contratos. Mas temos recentemente sentido um pedido aí, um aumento de pedido de reajuste de GPM dos contratos mais recentes, tá? Eu acho que se essa tendência é de alta, né? É claro que nós vamos negociar contrato a contrato, dependendo do cliente, dependendo do preço que ele paga dentro do condomínio. São várias variáveis aí que a gente considera na hora de dar alguma concessão ou não, mas temos conseguido passar quase a totalidade do GPM, sim.
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, Itaú BBA.
Bom dia, Sérgio, André. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é em relação à inadimplência, né? Até que vocês falam das receitas diferidas. Eu lembro que no início aqui, né, mais da pandemia, ficava muito claro que o portfólio ia se beneficiar muito de e-commerce e ainda do lado da disposição que vocês têm a farma, alimentação, e tinha uma preocupação com outros setores, né, alguma exposição automotivo e têxtil. Olhando a inadimplência, dá a impressão que, assim, de fato, está tudo sob controle no portfólio como um todo, né? É por aí mesmo, e aqueles setores que preocupavam mais ou já de fato efetivaram uma saída, ou já dá para inferir que está tudo todos os tenants aqui super saudáveis, né, por aí. E a segunda, só rapidinho, em relação ao Parque Industrial Betim, né, a gente vê todo esse cenário de recuperação aqui, a empresa indo super bem, acho que é geral de mercado, mas quando a gente olha ali na equivalência, o projeto parece estar andando devagar ainda. Tem algum motivo também para não ter acelerado demanda ou venda de lotes lá?
Olha, Alex, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Vou responder sobre o PIB e passar a palavra para o André falar sobre a inadimplência aí. O PIB é um projeto de longo prazo, um projeto muito grande, né? A indústria sofreu aí no início dessa pandemia e a gente resolveu tocar as obras, a coisa está andando ali. Mas a estratégia ali, Alex, a gente quer primeiro ancorar o parque, e a gente tem conseguido fazer isso, né? Entregamos lá, assinamos um BTS que está em obras lá, que vai ser entregue agora no quarto trimestre. Tem grandes players industriais em obra lá também. Uma vez ancorado, a gente deve ter uma estratégia de marketing de venda mais agressiva. Mas nós estamos muito animados. Aquilo ali é um land bank para a gente, na região metropolitana de Belo Horizonte, que vai dar muito, muita alegria para a gente ainda no futuro, né? Grandes BTS da região, nós estamos tentando levar para o parque, para ancorar o parque. Então, a estratégia é essa, tá? Não é que entendeu uma diminuída no ritmo, não. É que, realmente, nós estamos com estratégia de ancoragem para depois seguir com a venda de lotes.
E, Alex, André, em relação à inadimplência, o que a gente pôde perceber é que, em relação ao... as parcelas de aluguel que foram diferidas, né, ao longo do segundo trimestre, a gente registrou 0% de inadimplência em relação a elas, ou seja, isso, a gente teve um recebimento de 100% delas. E a gente apresentou a inadimplência acumulada agora em setembro de próxima de zero, ou seja, isso reflete a qualidade, né, seja da nossa carteira de clientes, mas principalmente também da atuação que nós temos e a proximidade junto a essa carteira. Então, todas as conversas, as negociações discutidas aqui internamente também, junto ao nosso comitê executivo, tem propiciado esses resultados extremamente positivos em relação à inadimplência.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, Citibank.
Olá, bom dia, Sérgio, André, obrigado pelo call. Minha primeira pergunta é sobre o land bank, né? Acho que o Sérgio falou aí no comecinho que a maior parte desse incremento de land bank foi via permuta. Então, se vocês pudessem me comentar um pouco qual o percentual, né, que fica com o terrenista nesse novo land bank que está entrando para dentro da companhia, e também alguma outra cor que vocês puderem dar nesse contrato de permuta, né? Por exemplo, se a Log decide não lançar, aí tem que pagar alguma multa para o terrenista, e, pelo outro lado, se o terrenista resolve fazer alguma outra coisa com o terreno, ele também tem que pagar uma multa para vocês. Como é que é essa relação com os terrenistas? E o outro ponto, vocês colocam ali no primeiro parágrafo do início, algo interessante, né? Então, geração de valor de 114 milhões, com desenvolvimento de 4 ativos. Eu só queria entender exatamente como é que vocês chegam nesse número. Isso aí é basicamente uma diferença entre o custo de desenvolvimento e o valor justo desses 4 ativos, é por aí ou alguma coisa diferente? Obrigado.
Bom, Martin, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Sobre o Land Bank, o que a gente tem visto, né? Nós temos conseguido colocar grande parte dessas novas aquisições por permuta, o que para a gente é muito favorável, né? É um contrato muito amarrado, o terrenista não pode sair dele, né? Ele não pode quebrar. Na verdade, é uma compra e venda, normalmente a gente faz uma compra e venda com doação de pagamento e fazendo um consórcio aí depois do ativo estabilizado. O percentual vai variar demais de cada praça. A gente tem coisas fechadas a 15% e coisas acima de 30%. Varia muito de praça a praça, tá? Todos os contratos são feitos porque a absorção que vai ditar o ritmo de desenvolvimento desses parques, né, Mazini? E isso está muito alinhado com o terrenista, né? Ele também não quer carregar uma vacância muito grande, que ele vai ter umas despesas mensais na vacância. Então, os contratos, eles regram uma absorção aí, o pace de construção vai casar com a absorção de cada praça. Sobre o valor que a gente está gerando aí, do desenvolvimento dos ativos, isso é uma coisa para a gente transformacional para a Log, né? Nós vamos ver um movimento muito forte no futuro dessa linha de geração de valor, né? Isso é basicamente a diferença entre o yield on cost dos projetos entregues, né, o spread entre o yield on cost e o cap do projeto pós-estabilização. Né? Essa conta é uma conta feita por consultoria externa, que à medida que a gente vai desenvolvendo o parque, entregando novas obras, tem essa geração de valor que a gente entende aí ser próxima de R$ 1.000 por ABL. Né? A gente gasta terreno mais obra, depois fazer estabilizado e vai valer muito mais. Né? Então, esse é um ponto de atenção que eu chamo aqui, a gente quis dar um destaque nisso, porque é o primeiro movimento do Todos por Um, né? do plano de crescimento. Esse plano vai crescer, vai se acelerar ano que vem, nos próximos anos, e a tendência é que esse valor seja gerado, vai transitar para o nosso DRE cada vez mais aí nos próximos trimestres. Tá?
Perfeito, Sérgio. Muito claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Attack, Bank of America.
Bom dia, Sérgio, André. Obrigada pelo call. Eu tenho uma pergunta aqui em relação à atividade de locação. Se vocês pudessem dar uma cor sobre a demanda, essa atividade, assim, se teve algum destaque regional em termos de absorção líquida e bruta também. E também se os drivers da demanda continuam sendo ainda muito flight quality ou se vocês já estão sentindo uma dinâmica mais forte de expansão por parte das empresas. E também, só para complementar, se vocês estão, nesses ativos que estão em construção, se já estão tendo conversas para pré-locação ou alguma coisa nesse tipo. Obrigada.
Gabriela, você acha falando aqui, obrigado pelas perguntas. A gente tem sentido um crescimento muito grande da demanda, né? E de forma uniforme. Isso que tem deixado a gente bastante otimista. Essa base da log que tem gerado demanda adicional para a gente crescer em outras regiões, a gente tem conseguido muita assertividade nesses movimentos. Né? Então não tem nenhuma região que se destacou nesse ano. A gente vê aí de forma nacional a demanda pujante, latente, aí, principalmente vindo do e-commerce, né? 40% das locações feitas aí, próximo disso, as locações feitas no terceiro trimestre foram para empresas dedicadas ao e-commerce. A gente tem conseguido, sim, sair com esses projetos, essas obras que a gente tem iniciado, com alguma conversa de pré-locação, sim. Tá? Se você vê aí o projeto entregue no terceiro trimestre, ele foi entregue com 93% de pré-locação. Né? Isso é um dado que a gente acha muito forte. Né? O nosso negócio normalmente tem uma curva de absorção pós-entrega de alguns meses e a gente tem conseguido antecipar isso. Essa demanda vem dos dois drivers, né? O Flight to College continua demandando demais e tem muita coisa ainda para ser feita. O e-commerce tem sido muito forte. Né? Então, a gente acredita que para frente aí essa demanda vai continuar a nível nacional. Eu acho que essa pandemia trouxe um amadurecimento desses players pedindo para galpões mais próximos desse centro de consumo. Né? A gente estava posicionado para conseguir atender, né? Não só o nosso cliente, mas a nova base que tá entrando aí também dentro da plataforma da Log. Então, nós estamos super animados aí com o momento desse mercado. Acho que tem um amadurecimento do mercado logístico que veio para ficar.
Super claro. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Raul Grego, Eleven Financial.
Oi, bom dia, Sérgio, bom dia, André. Do meu lado aqui, uma pergunta em relação ao preço, né? Se vocês estão conseguindo as renegociações aí dos preços, eu vi que nos próximos 12 meses tem mais ou menos 27% aí de contratos a vencer. Como que está a renegociação desses preços? Se tem já algum tipo de spread em relação ao IGPM, ao IPCA, se estão conseguindo algum reajuste aí acima da inflação, ou os preços estão estabilizados? A gente vê aí que o mercado está bem aquecido em termos de demanda e até desenvolvimento de novos ativos, mas em relação aos preços a gente tem visto que está estabilizado, né? Como que tem sido aí na dinâmica da Log?
Bom, Raul, você acha falando, o movimento pré-pandemia, a gente vinha com poder maior de barganha, a gente tinha conseguido passar um spread um pouco positivo aí acima da inflação no quarto trimestre do ano passado, primeiro trimestre desse ano começou assim também. Com essas renegociações, com esse movimento que a gente viu aí ao longo da pandemia, nós perdemos um pouquinho desse poder, né? Então, esses contratos renovados ao longo desse período, eles foram em linha, ficaram os preços estáveis, em linha com a inflação aí, né? Agora, para frente, a gente não sabe, é muito cedo para falar ainda, a gente tem o IGPM alto desse jeito, tem pedido, alguns clientes têm pedido uma revisão de reajuste, e a gente vai olhar caso a caso, como eu falei mais cedo.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Bom dia a todos. É uma pergunta rápida, enfim, assim como a questão da competição, né, que foi comentado que poderia prejudicar a yield, mas a empresa está bem diversificada geograficamente, etc. Queria entender um pouco como é que vocês estão vendo a questão de inflação também, enfim, principalmente a parte de materiais. A gente já escuta, enfim, até empresas falando que de repente alguns contratos, os fornecedores não estão entregando os materiais. Obviamente que para vocês a construção é muito mais simples, enfim, acho que são projetos que são executados rapidamente, mas só entender se vocês têm alguma preocupação de que esse aumento de custo de matéria-prima, enfim, poderia causar uma compressão aí no yield on cost também. Obrigado.
Oi, Mota, o Sérgio falando. O que a gente tem visto aí ao longo desse ano? Uma pressão de custo de obra, principalmente por conta do preço de aço em concreto, né? A gente estima que isso impactou o nosso custo por volta de 4% a 5% no custo de construção. Mas a vantagem é que a gente conseguiu ganhar um pouco de produtividade e eficiência nos canteiros. Aí colocamos aí no terceiro tri um recorde de entrega no projeto nosso, né? Em 10 meses, desde o início das obras, conseguimos concluir. Então, isso a gente acabou offsetando parte desse custo, tá? O que eu acho que no futuro próximo, uma vez que a indústria esteja restocada aí, a gente tende a ter uma redução dessa pressão e no ano que vem essa coisa se normalize. Essa é a nossa visão. Agora, isso não tem pressionado o yield on cost. A gente tem conseguido puxar um pouco o preço de locação, das novas locações, dos nossos projetos, em relação à previsão inicial. Então, a gente tem conseguido manter um yield on cost estabilizado aí, saudáveis, bem saudáveis, acima daqueles 12% do ano que é o nosso target, tá?
Perfeito. Muito obrigado, Sérgio.
Nossa próxima pergunta vem da webcast e foi feita pelo senhor Guilherme Baide, da Empíricos. Bom dia, pessoal. Minha pergunta é na linha de expectativas futuras. Como estão vendo a negociação de terrenos? Alguma alta nos preços dos terrenos fazendo com que a companhia tenha que desembolsar um caixa maior? Como estão vendo a questão do aumento dos custos de construção? Obrigado.
Bom, Guilherme, Sérgio, em relação à pergunta, custo eu acabei de mencionar, né, conversando agora, a questão dos terrenos. A gente não está vendo competição fora do Sudeste, né, nós temos olhado oportunidades em todo o Brasil, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também. Tem uma competição maior aqui no Sudeste, mas fora do país nós estamos basicamente sozinhos aí, pontualmente tem um ou outro concorrente local, como eu coloquei. Então, temos conseguido fazer boas negociações de terreno, a maioria delas com permuta, e a gente não vê nenhum... E por conta disso, temos até antecipado, né? A gente vê uma demanda mais forte, vê uma capacidade de colocar mais land bank de qualidade para dentro da companhia, a gente tem feito esse movimento, principalmente que isso tem sido via permutas, para atingir aí a reposição total do land bank do plano Todos por Um aí nos próximos trimestres, tá bom?
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Sérgio e ao Sr. André para suas considerações finais.
Bom, gente, queria reforçar três pontos aqui que eu acho importantes. O primeiro é o fato da demanda. A gente viu uma demanda muito profunda aí, tanto pelo flight to quality quanto por e-commerce, né? O mercado tem amadurecido, essa demanda tem sido a nível nacional, que deixa a gente bastante animado aí com a nossa estratégia de diversificação geográfica. O segundo ponto é o valor que a gente mencionou mais cedo do desenvolvimento desses ativos, né? Logo tem conseguido ter um spread muito bom entre o yield on cost dos projetos entregues e o cap da desvalorização desses ativos pós-estabilização. A gente vê aí que no futuro próximo nós vamos trazer bastante resultado positivo nessa linha, né? Começamos a fazer isso agora no terceiro tri e a tendência é que é crescente. E o terceiro ponto é o caso da nossa estratégia de reciclagem, né? A gente está aí com uma oferta em andamento do LGCP11, que é o nosso fundo de investimento imobiliário. Queremos manter essa estratégia para a gente ter uma fonte de recursos super saudável para a gente balancear a estrutura de capital da companhia à medida que a gente for crescendo. Então, vamos continuar olhando isso com carinho e devemos fazer novos movimentos no futuro próximo aí. Bom, era isso. Obrigado a todos aí e bom dia.
O Conference Call da Log Commercial Properties está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.